Vamos então dar início à audição de peticionários da petição número 74/15, pedido de fiscalização abstrata da constitucionalidade de artigos do Estatuto da Carreira Docente que entendem que geram discriminação para os docentes da monodocência. Os peticionários é o movimento de professores em monodocência. Naturalmente, em primeiro lugar, dar as boas-vindas à delegação aqui presente. Lembrar a grelha de tempos, têm 10 minutos para uma intervenção inicial, para exporem os vossos pontos de vista e motivos pelos quais aqui estão. Depois, os grupos parlamentares terão 3 minutos cada para colocarem as questões que muito bem entenderem. E, entretanto, depois terão mais 10 minutos depois dos grupos parlamentares para responderem às questões dos senhores deputados. Portanto, desde já vos dou a palavra. Façam favor.
Boa tarde a todos, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados presentes. Em nome do Movimento de Professores em Monodocência, perdão, agradecemos esta oportunidade de nos darem voz e vamos diretamente ao que aqui nos trouxe. Esta petição surge a partir da constatação da evidente falta de equidade patente no Estatuto da Carreira Docente entre educadores de infância e professores do primeiro ciclo e os restantes colegas. E em que é que se traduz, no nosso entendimento, essa falta de equidade? Para explicar devidamente esta questão, tenho que referir o regime especial de aposentação em vigor até 2005. Este regime especial de aposentação visava repor alguma equidade, sendo o Decreto-Lei 139-A de 1990, claro a este respeito, e cito, em matéria de aposentação, além de nos 65 anos fixar a partir de 1992, o limite de idade para os educadores de infância e professores do primeiro ciclo do básico, do ensino básico, prevê-se ainda a possibilidade de aposentação por inteiro por parte dos docentes em regime de monodocência, desde que com 30 anos de serviço e 55 anos de idade, por esta via se viabilizando uma justa compensação a docentes que nunca beneficiaram de redução da componente letiva. A partir do momento em que esse regime especial de aposentação foi revogado com o Decreto-Lei 229/2005, tornou-se evidente a grande distinção entre os docentes em monodocência e os docentes de outros níveis de ensino, distinção essa patente no mesmo estatuto que regulamenta a carreira única docente. Alguns exemplos desta diferenciação. Primeiro, um horário letivo completo e de início de carreira dos colegas dos segundos, terceiros ciclos e secundário é de 1.100 minutos semanais, na sequência da aplicação do despacho normativo 10B de 2018. Estes 1.100 minutos equivalem sensivelmente a 18 horas e 20 minutos, ou seja, menos 6 horas e 40 minutos semanais do que os professores em monodocência. Um horário completo dos educadores de infância e professores do primeiro ciclo é, até aos 60 anos, de 1.500 minutos, equivalente a 25 horas letivas semanais. Segundo, a diferente regulamentação do artigo 79, que aplica uma redução da carga horária letiva em função da idade nos segundos, terceiros ciclos e secundário. Concretamente, dois tempos letivos aos 50 anos e 15 anos de serviço, mais dois tempos letivos aos 55 com 20 anos de serviço e outros quatro tempos letivos com 60 anos e 30 de serviço. Assim, aos 60 anos, um docente dos segundos, terceiros ciclos e secundário tem uma carga letiva semanal de 700 minutos, o equivalente a 11 horas e 40 minutos. Os professores em monodocência, só aos 60 anos, reduzem a carga letiva semanal de 1.500 minutos, ou seja, 25 horas, para 1.200 minutos, ou seja, 20 horas. Terceiro, também existe desigualdade nas horas atribuídas à direção de turma. Os professores em monodocência são, por inerência da função, obrigatoriamente diretores da sua turma. Contudo, não lhes é atribuída qualquer redução horária ao invés dos colegas dos restantes ciclos, que dispõem de redução horária de dois tempos letivos para o desempenho dessa função. Aliás, nem para esta, nem para qualquer uma das funções que também desempenham e lhes são atribuídas, ao contrário do que se verifica com os restantes colegas de outros ciclos. Por exemplo, coordenador de departamento, coordenador de estabelecimento, coordenação de projetos, projetos ecoescola, membro da secção de avaliação de desempenho, equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva, etc. Podíamos prosseguir com outros exemplos que potenciam as desigualdades anteriores, como as disparidades na aplicação da lei no caso das horas de amamentação, o calendário escolar alargado na educação pré-escolar e primeiro ciclo do ensino básico, mas não queremos ser exaustivos. A verdade é que, se analisarmos todas estas diferenças, facilmente concluímos que docentes que lecionam em ciclos de ensino diferentes têm, logo à partida, uma discrepância de horas trabalhadas que se agudiza com o passar dos anos letivos e as respectivas reduções. Ou seja, encontrando-se no mesmo patamar em termos de tempo de serviço, têm efetivamente uma carga letiva muito diferente conforme desempenham funções no segundo, terceiro ciclos e secundário ou na educação pré-escolar e primeiro ciclo. Fazendo as contas, podemos concluir que esta diferença de carga letiva ao longo de uma mesma carreira estimada de 40 anos representa sensivelmente o equivalente a 18 anos letivos. Em termos de medidas ditas compensatórias, consignadas no Estatuto da Carreira Docente e que muitas vezes se alegam como suficientes para repor a igualdade, encontra-se apenas, quando solicitada e autorizada, a redução da componente letiva em 5 horas letivas semanais aos professores em monodocência que completam os 60 anos de idade ou a dispensa total da componente letiva aos 25 e 33 anos de serviço. Passo a citar o disposto no artigo 79, número 5, a dispensa prevista pode ser usufruída, ponderada a conveniência do serviço. De salientar que a aplicação deste mesmo artigo para os restantes colegas não necessita ser solicitada nem carece de autorização. Esta medida não compensa a desigualdade que se verifica ao longo da vida dos docentes em monodocência. E porquê? Porque ainda que se usufrua da dispensa da competente letiva aos 25 e aos 33 anos de serviço, no final da mesma carreira contributiva de 40 anos, trabalhamos a mais, aproximadamente, 16 anos letivos e meio. Além do mais, a aplicação do artigo 79, no qual os docentes em monodocência se refere, apresenta também uma ambígua regulamentação, o que gera toda uma série de situações desiguais e arbitrárias. A falta de equidade patente no Estatuto da Carreira Docente é, de facto, gritante e, neste momento, afeta cerca de 47 mil professores da educação pré-escolar e primeiro ciclo do ensino básico. É nosso entendimento também que essa falta de equidade é de tal forma grave que nos parece poder incorrer numa inconstitucionalidade. É uma inconstitucionalidade cometida pelo Estatuto da Carreira Docente, concretamente nos seus artigos 77, 79, 80 e artigo 85. Entendemos que existe uma discrepância entre o Estatuto da Carreira Docente e a Constituição da República Portuguesa no que respeita ao artigo 13, princípio da igualdade, artigo 22, responsabilidade das entidades públicas, artigo 59, direitos dos trabalhadores, a linha D do número 1, e ainda da Declaração Universal dos Direitos do Homem, nos seus artigos 7 e 10, e o Código do Trabalho, artigo 23, alínea D. Ora, o artigo 23, alínea D, do Código do Trabalho, define como trabalho de valor igual, e cito, aquele em que as funções desempenhadas ao serviço do mesmo empregador são equivalentes, atendendo nomeadamente à qualificação ou experiência exigida, às responsabilidades atribuídas, ao esforço físico e psíquico e às condições em que o trabalho é efetuado. Também na opinião do Dr. Garcia Pereira, e passo a citar, se se pretende tratar de forma igual o que não é manifestamente igual, trata-se de uma violação clara do princípio da igualdade, que significa tratar igualmente o que é igual e desigualmente o que é desigual. Assim, importa tratar desigualmente o que é desigual, de modo a atingir a igualdade substancial. Porque o que queremos e reclamamos enquanto movimento é que se esclareça esta questão a bem da justiça e igualdade. O que queremos e reclamamos é que docentes que partilham uma mesma carreira e um mesmo estatuto sejam tratados de forma igual. E igualdade não é trabalhar milhares de horas letivas a mais no final de uma mesma carreira contributiva. Alegamos e comparamos a duração da carga letiva, pois sabemos que é no trabalho direto com as crianças e jovens que o desgaste é maior, seja físico, seja psicológico. O que se pretende é simplesmente a igualdade de carga letiva e de condições laborais para todos os docentes de uma mesma carreira. De resto, e para suportar este nosso pedido, devemos salientar que na região autónoma dos Açores, o Governo Regional está a preparar a legislação que possa corrigir esta situação de desigualdade, injustiça e diferença de condições laborais. Acrescentamos que esta questão já foi reconhecida publicamente pelo próprio Primeiro-Ministro pelo menos em duas ocasiões, numa entrevista ao Jornal Expresso e intervenção na Assembleia da República em junho de 2017, na qual sublinhou a desigualdade que explicitamos, dizendo, e passo a citar, situações onde há efetivamente discriminação que têm a ver com situações de monodocência que não beneficiam de redução do horário. Terminamos com uma citação do Dr. Garcia Pereira, especialista em Direito de Trabalho, que refere o seguinte: tendo uma carga letiva superior à dos restantes docentes e depois, se se pretende tratar de forma exatamente igual as pessoas que têm esse quanto a mais e os que não têm, está-se a tratar igualmente realidades desiguais. E isso é uma violação claríssima do princípio constitucional da igualdade. Gratos pela vossa atenção. Supomos que não ultrapassámos o tempo devido.
Não, cumpriram. Eu tenho mais um minuto. Muito obrigada pelo cumprimento do tempo e pela apresentação também que fez. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Agostinho Santa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, uma saudação aos peticionários e começaria a minha intervenção. Eu comecei a minha vida profissional como professor do primeiro ciclo. Ainda estive como professor do primeiro ciclo 6 ou 7 anos. Não me vou sentir constrangido pela intervenção que aqui vou ter. Principalmente nada do que diga, independentemente de estar a intervir em representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e não a nível individual, pode significar que eu, pelo menos eu, entre em alguma menorização ou não entendimento da importância dos educadores de infância e dos professores do primeiro ciclo. Não posso também partir do pressuposto que os peticionários ponham em causa, porque não o põem, no seu princípio geral, o regime específico da monodocência. É isso que constitui a marca distintiva dos educadores de infância do primeiro ciclo, faz dos educadores e professores do primeiro ciclo protagonistas essenciais do sistema educativo, dada a sua proximidade com os alunos, a sua continuidade, a influência decisiva nas aprendizagens das crianças e na formação do seu caráter. Pode haver evolução do regime, mas não estamos em condições de o igualizar aos restantes ciclos. Parece-me que nenhum de nós quereria que isso acontecesse. Indo ao que nos foi trazido pelos peticionários. Portanto, é o pedido de fiscalização abstrata da constitucionalidade de alguns artigos do Estatuto da Carreira Docente por violação, essencialmente, por violação da norma do artigo 13 da Constituição da República Portuguesa, que aborda o princípio da igualdade. Não vamos fazer aqui um debate jurídico-constitucional, embora eu tenha alguns conhecimentos pela minha formação académica em Direito, para pelo menos poder fazê-lo. Mas, de qualquer forma, alguma coisa tem que ser dita a este respeito, de alguma forma contrariando aquilo que foi dito. Quando acontece a violação, é preciso perguntar-me quando acontece a violação do princípio da igualdade. Quando existe tratamento do que é igual de forma desigual ou o que é desigual de forma igual. Isso foi o que disseram e é aquilo que normalmente faz parte dos livros. Ora, o regime de monodocência contempla um conjunto de especificidades concretas que o tornam desigual da restante carreira docente. Igualar estes dois regimes sem mais, diria eu, traduziria a violação da constitucionalidade. Nunca se colocou até hoje o problema da inconstitucionalidade, não quer dizer que não o tivéssemos abordado, nunca se colocou em concreto dirigido ao órgão próprio. Não parece assim, em síntese, que se possa atingir o efeito pretendido pelos peticionários de um Estatuto da Carreira Docente igual para todos. Não será nessa sede, na nossa perspectiva, que se conseguirão avanços e efeitos úteis. No entanto, não podemos deixar de reconhecer que a carreira dos professores em monodocência deve merecer especial atenção pela nossa parte e reforçadamente pelo Governo. As suas especificidades merecem um olhar diferenciado, como na questão da componente letiva sempre foram merecendo. Instituiu-se inicialmente um mecanismo compensatório ligado à possibilidade de antecipação da aposentação. Esse recurso terminou quando deixou de ser possível, à luz dos normativos definidores de um regime único de aposentação, também como disseram. Entretanto, o mecanismo compensatório virou-se para outro ângulo de abordagem. Em monodocência, a redução da componente letiva e a percepção não é apenas a redução da componente letiva, é também a percepção do desgaste da profissão, que é evidente, levou a que a redução seja, como disseram, 5 horas de redução a partir dos 60 anos e dispensa total por um ano da componente letiva no final da carreira. É o ideal, é o adequado, é efeito compensatório, foi o possível até agora. Tem que se verificar é se podemos e estamos disponíveis para ir mais longe. O desafio é continuar a procurar caminhos de minimizar o problema, através de formas inovadoras de gerir o currículo e a própria estruturação dos ciclos, aproveitamento da organização escolar por agrupamentos, a mitigação do regime de monodocência pura, o envolvimento de outros docentes em atividades específicas, designadamente em termos de coadjuvação. Dizemos que vale a pena continuar a refletir, vale a pena tentar soluções que aproximem os regimes de componente letiva dos docentes e monodocente e dos outros, evitando, dentro do possível, sobrecarga letiva, que o final da carreira não resolve completamente. Há trabalho a fazer, é preciso também legislar. Conseguem acompanhar-nos, é a pergunta que eu coloco, neste caminho de procura da mudança e de alternativas possíveis, sem prejuízo das especificidades da educação infantil e do primeiro ciclo? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Maria Emília Apolinário.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu desde já peço desculpa pela minha voz. Assim, ela já é rouca e hoje está mais enrouquecida pela constipação. Senhoras e senhores deputados, cumprimento os peticionários e saúdo o Movimento de Professores em Monodocência por esta iniciativa que, como já vimos, consiste no pedido de fiscalização abstrata da constitucionalidade de 4 artigos do Estatuto da Carreira Docente, uma vez que entendem que geram discriminação para os docentes em monodocência. Evidentemente, não vou também aqui perder tempo, já foi muito clara a explicação dos peticionários sobre aquilo que visa esta petição. Esta petição, do nosso ponto de vista, não visa ponderar as diferenças entre níveis de ensino, entre o primeiro ciclo e o segundo, e o terceiro e o secundário. Visa reparar a discriminação, no entender dos peticionários ela existe, e que atinge educadores e professores do primeiro ciclo, face aos restantes. Ora, um bocadinho de história sobre isto. Eu também sou do primeiro ciclo e, portanto, também digo aqui que, independentemente do conhecimento, conheço bem a situação, nós não estamos para já a dizer qual é a nossa opinião, mais adiante o faremos, mas em 2005 realmente houve um ponto final no regime especial de aposentação. E esse ponto final, como forma de superar as diferenças entre a carga letiva do regime de monodocência e a da pluridocência, fez-se essa convergência entre os docentes ao nível dos anos exigidos para a aposentação. Mas a verdade é que o mesmo não aconteceu ao nível da carga letiva e das reduções horárias. Ficou tudo igual. Os 25 anos, as 25 horas semanais mantiveram-se no pré-escolar e no primeiro ciclo, e nos restantes níveis de ensino mantiveram-se as 22 horas semanais. Portanto, há aqui mais de 3 horas. Evidentemente que a tabela, os escalões, o estatuto da carreira docente é o mesmo. A carreira é única, digamos assim. Como também foi dito aqui pela senhora que encabeça a petição, a senhora professora, por inerência da função, os docentes do primeiro ciclo são obrigatoriamente diretores da sua turma, tutelam todas as áreas curriculares que dirigem, sem qualquer redução de horário. A redução da componente letiva, também já aqui foi dito, para os docentes do primeiro ciclo, só existe quando eles completam 60 anos de idade e carece de um pedido, enquanto que nos restantes ciclos a redução é automaticamente atribuída. Portanto, chegados a este ponto, há que dizer o seguinte, que existem diferenças e ambiguidades entre os níveis e os ciclos de ensino abrangidos pelo mesmo Estatuto da Carreira Docente, existem, que é preciso analisar forma de as ultrapassar, nós também achamos que sim. Umas acarretam benefícios para alguns ciclos, outros prejuízos para outros. Bom, mas sobre a legalidade jurídica com que a petição nos confronta, o PSD toma boa nota daquilo que foi aqui exposto na intervenção dos peticionários, entende que a legitimidade da pretensão dos signatários, compreendendo também que os artigos referidos poderão ser objeto de fiscalização abstrata da constitucionalidade por possível violação do princípio da igualdade, conforme configurado na Constituição. Portanto, é um assunto em que nós pensamos ainda ponderar. Mas tenho uma questão para colocar, muito simples, que é, perante esta discriminação, por que razão é que os peticionários, ou como é que os peticionários veem que os principais sindicatos do setor não se tenham interessado por este problema. E, por fim, Sra. Presidente, queria-lhe só pedir, por favor, se depois podemos ter acesso à documentação que foi aqui apresentada inicialmente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro.
Cumprimento a Sra. Presidente, às Sras. E Srs. Deputados, e uma saudação especial para os professores representantes do Movimento Professores Monodocência. A apresentação foi muito clara. Há aqui indícios claros de uma injustiça que está a ser cometida aos professores em regime de monodocência e, de alguma forma, há aqui uma falta de sensibilidade e refirmo às tutelas políticas para este tipo de situação, porque nós temos metade do corpo docente em sofrimento físico e psicológico. Isto é uma hecatombe social a que se tem de dar atenção. Imaginemos que o mesmo acontecia nas nossas famílias e veríamos como é que a situação estava. Eu tenho três questões, começo pela última, no fundo repete a questão do PSC, que é saber como é que o movimento sindical olha para esta situação de desigualdade. Como é que isto é visto no interior do movimento sindical? A segunda questão é esta. Eu não sei se possuem esse dado, mas quando nós falamos de sofrimento físico e psicológico dos professores, eu não sei se há maior incidência na monodocência do que nos outros níveis de ensino. Se tiverem esse dado, agradecia. Isto porque nós estamos numa época de uma transformação cultural profunda que atinge a forma como nós concebemos a infância, em rigor a relação entre crianças e adultos. E essa relação, no caso do ensino, é óbvio que está a fazer as pessoas sofrer. Portanto, houve mudanças históricas significativas. A culpa não é das crianças, a culpa não é dos professores, mas há um modelo cultural que orienta essa relação que tem qualquer coisa de profundamente errado e que nós temos que discutir. É que se não tivéssemos que discutir isso, não estávamos aqui a ter este debate. É porque há pessoas a sofrer. E quando o Partido Socialista incide em aspectos legais, eu penso que o que está em cima da mesa é a saúde, a defesa da saúde mental dos professores, que é um direito humano anterior a qualquer direito laboral. Por isso é que havia um regime favorável de reforma aos 30 anos de serviço, a partir dos 55 anos até 2005, reconhecia essa discriminação positiva. Portanto, ao suprimir isso, é legítimo que se reivindique uma situação igual em relação aos restantes ciclos. Aliás, a diferença é bastante significativa. Depois, uma terceira questão, isso é um apelo mais a uma sensibilidade que têm da sala de aula, daquilo que vão ouvindo até conversando com os pares, é saber se, da vossa sensibilidade, quais são as maiores causas do desgaste profissional dos docentes em geral e, neste caso, da monodocência. Portanto, é porque a questão é mais funda do que aquilo que se quer fazer crer, reduzindo à questão laboral. Portanto, e eu, quando faço esta questão, refiro-me à relação cotidiana com os alunos, que são crianças, refiro-me à relação com os encarregados de educação, com os pares professores, direções das escolas, por aí adiante. Portanto, abrir este debate, além da questão jurídica, e perceber que há pessoas que estão a sofrer pela forma como nós concebemos a relação entre adultos e crianças, que não é a mesma de há 20 ou 30 anos. Portanto, muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Carla Castro.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, e agradecer, antes de mais, a presença dos peticionários e a apresentação que nos fizeram. No último mês e meio, as reivindicações dos professores têm-se ouvido, não é? Por cada vez com mais intensidade, e este problema em relação aos monodocentes não é desde agora, pelo menos desde 2017, e já hoje aqui foi referido que o Primeiro-Ministro tem feito o reconhecimento destes problemas, nomeadamente em plenário, em discurso de campanha. A questão é, do ponto de vista de concretização, é uma coisa é o que é dito, outra coisa é o que é que se avança objetivamente. E gostaria de saber, inclusivamente nas conversações que têm sido feitas com o Ministro da Educação, gostaria de saber se concretamente se tem feedback objetivo da tutela para avanços neste tema ou não. E essa é a primeira questão. A segunda questão é relacionada com as AECs, que, sendo atividades de caráter facultativo, e de acordo com a sua própria natureza, se consideram que outros técnicos especializados poderiam ficar responsáveis por estas atividades, e como veem este tema em geral. Digo isto porque, em relação a estas atividades de enriquecimento curricular, nós temos feedback de muitos professores que nos dizem que o tempo extra que os docentes passam neste tipo de atividades, que implicam algum retrocesso, algumas dificuldades extra em relação ao tempo letivo, à preparação das aulas, e, portanto, isto em concreto em relação à monodocência pode ser algum ponto interessante, mas como é um tema que não costuma ser muito abordado, gostaria de ouvir a vossa opinião. E uma terceira questão, que se consideram que existem diferenças ao nível do trabalho da monodocência entre o público e o privado, e se sim, quais? Gostaria também de uma apreciação em relação a esse tema. E as outras questões, creio que também já estão a ser abrangidas pelos outros grupos parlamentares, e, portanto, singir-me-ia a estas três. Obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra de novo aos peticionários. Têm mais 10 minutos para responderem às questões colocadas. Façam favor.
Bem, boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado por nos ouvirem. Respondendo ao Dr. António Serpa. Claro. E Serpa.
Sim, Agostinho Santa.
Eu e os nomes, vínhamos a falar nisso há pouco. É um problema da idade ser professora com esta idade, está a ver? Claro que quando nós chegamos aqui, a monodocência concordamos plenamente que tem que ser específica e é fundamental. É fundamental, e vou bater um bocadinho numa pergunta que já aqui está a seguir. Estamos a falar de crianças de tenra idade, e estamos a falar de crianças a partir dos 3 anos, em que a referência de um professor é mais do que tem que ser única. E quando falamos desta desigualdade, falamos desta desigualdade exatamente em termos de carga letiva, de cargos e de todo o trabalho que devíamos ter exclusivamente para as nossas crianças e que já o tivemos em tempos, e não na carga burocrática que nos estão a colocar em cima e que se tem vindo a acentuar desde 2005, e que nos resta muito pouco tempo para aquilo que nós devíamos fazer, que era trabalhar efetivamente com as nossas crianças, sentarmos preocupados com outras coisas. Claro que, com o que aconteceu e com o facto de nós, a partir de 2008, o regime ter sido alterado, de especial de aposentação, estamos em 2005, estamos neste momento com, efetivamente, um grupo muito envelhecido. Cada vez mais estamos com professores do primeiro ciclo acima dos 55 anos e educadores de infância, que é um grupo relativamente recente, temos mais de metade dos educadores de infância a rondar entre os 58 e os 65 anos. Com o congelamento das carreiras, isso vai prejudicar os docentes, porque o que acontece é os docentes, mesmo quando podem reformar-se aos 67 anos, estão a aproveitar, e desculpem-me o termo, a ficar até aos 70, para tentarem subir na carreira e não levar para casa 700 e 800 euros de reforma, como acontece, e eu tenho casos específicos disso, na escola onde trabalho. Uma educadora de infância que fez há 3 dias 67 anos, e continua no ativo porque está no quinto escalão. E se reformasse neste momento, levaria para casa, após 42 anos de contribuição, levaria para casa cerca de 1.100 euros. Por causa dos descontos e de alguns anos. Portanto, isto está a acontecer. Uma educadora com 67 anos, com um grupo de crianças de 3 anos, acho que está tudo dito. E é aqui que nós nos dizemos. Quando nos pergunta se conseguem-nos acompanhar a alterar isto, claro que o nosso objetivo, que aqui estamos hoje, é exatamente esse. O que nós queremos mesmo é que isto seja pensado, seja discutido, e o movimento foi criado, é um movimento cívico, criado exatamente para entrar em colaboração com uma comissão e chegarmos a mitigar esta desigualdade e mudar aqui um bocadinho as desigualdades. Obviamente que sabemos que isto não pode ser num estalar de dedos, que isto não pode ser sem ser repensado a fundo toda esta questão. E claro que estamos disponíveis para ajudar e é nesse sentido que estamos aqui.
Boa tarde, senhores deputados, senhor Presidente. Eu, respondendo diretamente ao senhor Deputado, a pergunta dizia se conseguíamos acompanhar-nos neste percurso de trabalho em busca de algo compensatório que não revisão que se trata de Constituição. Nós dizemos que não, porque o objetivo é que alguém competente, que não somos nós, nem são os senhores deputados, para o efeito, no caso do Tribunal Constitucional, esse sim deve-se pronunciar e perceber se esta situação é ou não passível de inconstitucionalidade e depois lavará do parecer, então aí poderemos trabalhar em sede própria no caminho de encontrarmos as soluções. Eu creio é que antes temos que, de facto, pedir a quem tem a competência para dar o parecer e só depois trabalhar em conjunto. Isto para responder diretamente.
Já lá vamos.
Se queres do PSD, queres que eu responda já?
Sim. Sim.
Relativamente à pergunta da senhora deputada Maria Emília Apolinário, que pergunta sobre os sindicatos, não é? Portanto, perante esta discriminação, como é que vemos que os presidentes dos sindicatos não tenham tomado posição? Na realidade, inicialmente, isso aconteceu, sendo que apenas o sindicato de todos os profissionais de educação, o STOP, é que pegou neste assunto. No entanto, hoje vemos um caminho e, portanto, um galgar de todos os outros sindicatos a considerarem, e isto respondendo também ao Sr. Deputado Mitar Ribeiro, que todos os outros sindicatos estão a caminhar no sentido de realmente colocarem esta situação na mesa da negociação. E isso é patente na última intervenção do dirigente máximo da FENPROF, Mário Nogueira, no plenário à frente do Ministério da Educação na passada sexta-feira, que referiu que, de facto, a questão dos professores em monodocências tem que ser levada à discussão com o Ministério da Educação.
Respondendo aqui à sua questão se tínhamos dados acerca do sofrimento físico e psicológico, dados objetivos, concretos, quantitativos, não temos. Temos o nosso testemunho. Eu tenho 58 anos, ou 59, já não sei bem, por aí, entre os 58, a partir de certa altura, já não vale muito a pena contar. Então é por aí, mas pronto, trabalho há 30 e tal anos de serviço e eu neste momento tenho limitações, eu e muitas outras, a faixa etária mais, os professores neste momento são todos idosos, digamos assim, estão todos envelhecidos, a classe dos professores no geral estão, quase todos. A classe mais envelhecida, se pode dizer, é mesmo o pré-escolar. Portanto, neste momento temos um grupo enorme de educadores, que na altura quando entraram era um boom de gente nova, neste momento é o contrário, é um boom de gente 50, assim, idosa quase para cima, que nos traz limitações em termos do nosso trabalho diário, obviamente que traz. Toda a gente tem alguma experiência aqui, direta ou indireta, de ter filhos, sobrinhos, netos, pequenos ou crianças de 3 anos, e a nossa capacidade, aos 58, aos 59, aos 60, lidar com N solicitações ao mesmo tempo, com o barulho, com grupos enormes de 25 crianças, muitas vezes sem auxiliar de ação educativa na sala, é diferente e é limitada e causa sofrimento e é difícil. E há coisas que nós não conseguimos fazer. Eu já não consigo correr atrás do meu grupo de crianças. Sim, não consigo. Eu já não consigo pegar ao colo. Se estiver sentada, consigo pegar na criança ao colo. Se estiver em pé, já não consigo. E muitos outros exemplos. Dados objetivos concretos, em dados quantitativos, não temos. Mas temos dezenas de testemunhos nesse aspecto. Não sei se respondi à sua questão. Sim? Em relação às causas às maiores causas do desgaste emocional que temos, é assim, tanto o pré-escolar, os docentes do pré-escolar, como do primeiro ciclo, acho que têm uma relação particular e especial com os encarregados de educação, porque são sempre mais próximos. Dada a idade das crianças, os encarregados de educação estão sempre mais próximos de nós, exigem-nos mais. Nós, como dissemos, na nossa exposição inicial, somos diretores de turma por inerência de função, portanto, tudo o que é solicitado aos restantes colegas, aos quais atribuem horas para essa função, nós fazemos também, de igual modo. Temos essa exigência dos pais, posso dizer que na altura da pandemia, e tenho a certeza absoluta que não sou caso único, eu tinha o telefone à disposição dos pais praticamente 24 horas por dia, 7 dias por semana. E, portanto, para além das causas da excessiva burocracia que temos, das excessivas reuniões, das excessivas horas de trabalho, como eu disse, eu queria sublinhar, isto não é uma simples discriminação, digamos, isto contabiliza, no final de 40 anos, numa mesma carreira contributiva, cerca de 18, o equivalente a 18 anos letivos ou 16 anos letivos a mais. Não são 16 horas, não são 16 semanas, são 18 anos letivos. E é, acho que é uma diferença brutal. E, portanto, obviamente que estamos desgastados profissionalmente e estamos desgastados emocionalmente. Muitos de nós não nos reformamos já, porque realmente, em termos financeiros, não é comportável. Porque se tivéssemos, perdoem-me, isto também é muito a minha opinião pessoal, se nós tivéssemos as mesmas alternativas que temos em termos do privado, que têm, por exemplo, os médicos, de certeza que já teria havido um abandono em massa, massivo, dos docentes. Em relação à senhora deputada da Iniciativa Liberal, pedimos desculpa, mas nós não conseguimos perceber muito bem, Carla Castro, não conseguimos perceber muito bem a sua questão sobre as AECs. Sim. Ainda se importa de reformular?
Senhora deputada, sim, tinha tempo sobrante, pode esclarecer.
A questão é justamente se, em relação à sobrecarga e se, ao tipo de atividades que são as próprias AECs, como é que vêem se os docentes em monodocência se contribuem para as atividades em AECs ou não, e em que modo isso poderia ser reconfigurado e com outro tipo de técnicos especializados a fazer AECs, se isso de alguma forma, no fundo, ajudar aqui um bocadinho a pensar num sistema melhor, como é que se poderia haver aqui alguma reconfiguração para a ajuda da atividade. É um tema que, como não costuma ser debatido, no fundo isto aqui também nos deve ajudar a trazer novas questões para o debate, para podermos elucidar.
Obrigada, Sr. Deputado.
Bem, neste momento as AECs, que são complementares normalmente ao tempo letivo, já são, na sua grande maioria, feita por outros técnicos e normalmente por empresas contratadas, subcontratadas e contratadas através de concurso público pelas escolas. E são técnicos à parte, é um tempo complementar que não se pode entender como um tempo de apoio à família, porque a seguir às AECs ainda vêm as CAF para o primeiro ciclo e no caso do pré-escolar não há AECs, há AFs, ou seja, apoio, atividades de apoio e enriquecimento à família, que permite que as crianças estejam na escola pública entre as 8 da manhã e as 19 horas. Portanto, e às vezes até mais quando os pais não chegam, e em muitos casos. As AECs, na maioria dos casos, e dependendo daquilo que é solicitado e daquilo que é muito o projeto educativo do agrupamento, é feito nesse sentido. Cada agrupamento tem o seu período AECs uma hora por dia, após o período letivo e até, normalmente, às 5 horas, quando começa a CAF. Portanto, reformular estas AECs, elas não são iguais em todo o país. Nem em todas as escolas. E muitas vezes, na mesma escola, quando um agrupamento, e eu estou neste momento a pensar no meu agrupamento, que é um agrupamento ligado muito à arte e à dança e ao teatro, nas três escolas de primeiro ciclo do agrupamento, as AECs são diferentes. Tem a ver com as necessidades que aqueles professores... Portanto, não sei se eu respondi.
Para, não pode, só aqui um esclarecimento. Não podem entrar aqui em diálogo com os senhores deputados. Eu abri aqui esta exceção porque, de facto, a ser deputado já tinha algum tempo sobrante, mas, de facto, este não é o modelo de audição. Portanto, agora para concluírem, porque já têm só... já ultrapassaram o tempo, portanto, mais um minuto para terminarem. Está bem?
Termino eu, que ficou uma pergunta por responder à senhora deputada Carla Castro, da Iniciativa Liberal, que é se existem diferenças entre o trabalho entre professores de monociência e entre público e privado. De facto, existem as diferenças que há, salvo alguns colégios de topo que pagam à tabela e não usurpam direitos. Na grande maioria, os horários são maiores e os vencimentos menores. E isso verifica-se pela quantidade de professores a migrarem do ensino privado para o ensino público, tendo inclusive os privados a estarem tenderem a ter o mesmo problema com o público, que é a falta de professores. Para finalizar, fazemos aqui, enquanto movimento, um apelo a todos os senhores deputados aqui presentes hoje. É que o que nós pedimos é que façam aquilo que nós, enquanto cidadãos, não conseguimos fazer, que é pedir, então, a inconstitucionalidade, portanto, a verificação da inconstitucionalidade abstrata. É que nós, sozinhos, não conseguimos. Há vários pontos que nós pedimos. Pedimos ir ao Presidente da República, ao Provedor de Justiça e tudo mais. Optámos por vir aqui com a certeza que vocês, ou pelo menos com a esperança que os senhores deputados poderão resolver-nos esta situação e depois, a partir daí, como dizia o senhor deputado do Partido Socialista, poderemos caminhar no sentido de encontrarmos soluções para este problema que afeta mais de 47 mil docentes. Muito obrigado.
Finalizada que está esta audição, resta-me agradecer aos membros da delegação aqui presentes, naturalmente pelos vossos argumentos que estão na base desta petição, acrescentar ainda tudo aquilo que nos possam fazer chegar relativamente a este tema, naturalmente que será útil para o trabalho dos senhores deputados a desenvolver na Assembleia da República. Muito obrigada e felicidades. Obrigada.